em que dimensão eu tenho, né, do outro lado, até puxando um pouquinho nessa dimensão da PL, né, 191, a noção de que também posso ter um estudante que esteja, de certa forma, né, pensando ou montando estratégias que possam ser violentas para determinado educador. Então, como é que a gente faz esse diálogo, que seja um diálogo equitativo entre a garantia e o direito dos estudantes, das crianças, adolescentes e jovens, e também garantia do direito dos educadores de trabalharem em um território de paz, né? Então, dimensionar numa proporção equivalente essas garantias, não diminuir ou tentar diminuir uma em relação à outra. Podemos ir adiante? E aí eu insisto que a escola tem que ser um território de proteção social. Ela tem essa dimensão. Sobretudo da Constituição de 88 para cá, quando a escola se institui socialmente definida, quando a educação é um direito social, obviamente que eu tenho que ter a escola como sendo um local de proteção social, e é assim que nós queremos instituí-la. Não podemos ter medo de ir para a escola, né? Então, essa luta é uma luta que, sobretudo de 88 para cá, ela vem se consolidando e cada vez mais vem se assentando dentro da possibilidade de conceitos de território, de responsabilidade, de intersetorialidade e de entendimento que não damos conta sozinho. Mas a rede de proteção social tem que incluir todos os equipamentos públicos de proteção, e a escola é um equipamento público de proteção. Se nós negarmos essa condição, nós vamos criar um território de terror. E não é essa a ideia, né? Nós temos que garantir tomá-la como um território de proteção, né? E aí nós temos toda uma série de elementos que nos trazem a reflexão, né? E nós, né, eu coordeno o programa Saúde na Escola, no âmbito do Ministério da Educação, é uma luta extremamente árdua nós conseguirmos que alunos que sejam usuários de droga, que eles sejam recebidos e acolhidos na escola, e que a gente não os expulse, porque daí toda a sociedade vai expulsando e, obviamente, a gente perde essa condição, né, de tê-los como sujeitos, cidadãos de direitos. Então, é toda uma luta, é todo um empenho, é todo um trabalho, não só o aluno, enfim, toda e qualquer dificuldade que esse aluno tenha em âmbito social, ela precisa ser levada em consideração pela escola. E a escola não pode expulsar e não deve expulsar. Isso porque é um lugar de proteção social. Agora, é óbvio que a gente precisa desenvolver todo um olhar, né, de amadurecimento da perspectiva democrática de ação numa escola, né? Um olhar que faça com que a gente dialogue na escola, com que os vínculos possam ser saudáveis, né, e que se edifiquem dentro dessa lógica. Então, como a gente fazer esse diálogo intersetorial para garantir e consolidar esse território de responsabilidade? Podemos ir adiante. Aqui nós trazemos dois programas que são extremamente significativos e que se ocupam bastante da questão da cultura da paz no território escolar. Um é o programa Mais Educação, que ele é um indutor de políticas públicas de educação integral no país. Isso faz com que a criança amplie os tempos e espaços educativos e desenvolva quase que 7 horas, né, do seu tempo em escola, né? Isso significa que ela ocupa, e essa proposta de trabalho de educação integral, ela é extremamente elegante, porque ela não se trata de encerrar a criança na escola e trancá-la a 7 muros, mas ela participa do território. A criança tem atividades durante 7 horas de trabalho, onde ela vai para o território, ela vai para o clube, ela vai para a praça pública, ela ocupa os territórios que estão disponíveis dentro do ambiente do bairro. Então, ela não fica só e somente só na escola. Ela tem todo um currículo que permite que ela ocupe os espaços. A criança tem que estar na rua mesmo, né? E essa rua tem que ser um local protegido. Então, de que forma ela está desenvolvendo atividades pedagogicamente instituídas em espaços abertos, em espaços que são da comunidade? Porque entendemos que a comunidade é um local seguro. Então, é necessário que isso seja identificado. Então, essa é um dos programas, né, que nós temos, que mantém a questão da cultura de paz. O segundo programa é o Saúde na Escola, que é uma parceria com o Ministério da Saúde diretamente, uma gestão compartilhada, e que tem como um dos seus objetivos, né, a garantia desse território de paz. E, para tanto, a gente desenvolve uma série de ações relativas às questões temáticas do programa, que passam desde uma alimentação saudável, né, e a Nájila está aqui, grande companheira de trabalho também, né, até a prevenção ao uso de drogas, até direitos sexuais e reprodutivos, enfim, são uma série de temáticas que garantem a perspectiva da condição saudável de estar no mundo. E esse programa ele é gerido numa base de gestão local, né? Então, a composição do grupo de trabalho que faz a gestão do programa é local, trazendo pessoas da comunidade, trazendo a sociedade civil e diversos outros parceiros que a educação e saúde julguem importantes nesse momento, além da participação dos jovens no grupo de trabalho que faz a gestão do programa. Aqui os objetivos: promover saúde e cultura da paz, contribuir para a construção de sistemas de atenção social com foco na promoção da cidadania e nos direitos humanos, fortalecer o enfrentamento das vulnerabilidades no campo da saúde que possam comprometer o pleno desenvolvimento do escolar, promover a comunicação entre escola e unidades de saúde, assegurando trocas de informações e as condições de saúde dos estudantes, integrar as ações já desenvolvidas nos estados e nos municípios. Vamos adiante. Aqui os temas que nós trabalhamos, né, que eu já elenquei, obviamente que todo esse cuidado com o estudante, ele também se reflete no educador, né? Um estudante cuidado cuidadosamente, né? Que redundância, né? Mas um estudante com a garantia da sua saúde, da sua educação integral, obviamente ele tem uma relação bastante mais efetiva e saudável. E aqui todos, então, as nossas dimensões de temas, não é? Dentre eles, a perspectiva da formação de educadores, a perspectiva do monitoramento de todas essas ações que são trabalhadas em âmbito local, dos municípios, e as temáticas que nós desenvolvemos. O Saúde na Escola, ele tem um componente que as equipes de saúde da família entram na escola e também desenvolvem ações de saúde, de promoção e de prevenção junto com os estudantes. Podemos ir adiante? E aí eu finalizo a minha fala, né, trazendo e clamando e até compondo um pouquinho o diálogo com a faixa, né, da CNTE. A faixa traz que não se pode falar de educação sem amor. E eu faço uma referência, né, ao fato de que racionalizamos demais a vida. É preciso que a gente traga um pouquinho mais de sensibilidade, né? Eu acho que a composição dessas duas instâncias de estar no mundo é que vai garantir com que a gente toque, né, essa relação, todas as relações que estão inseridas dentro da escola, de uma forma mais saudável e mais garantidora de direitos. E aí o Guerreiro Ramos, então, ele diz que essa obsedante racionalidade nivelou emoções, normatizou o sentido do viver, reduzindo desejos ao socialmente recomendável e ignorou a riqueza das pluralidades. A diversidade humana, em toda e qualquer instância, ela precisa ser trabalhada e amadurecida. Ela garante a paz, no meu entendimento. Muito obrigada. Muito bem.
Essa foi a professora Marta Clube Oliveira Rabelo, coordenadora do programa Saúde na Escola do Ministério da Educação. Eu queria cumprimentar, já está conosco, o senador Mozarildo. É um senador que tem participado muito aqui na Comissão de Direitos Humanos e tem demonstrado também as suas preocupações no conjunto da educação, né? A violência, o não cumprimento do piso, também temos conversado sobre isso. Eu pediria uma salva de palmas para o senador Mozarildo, que está conosco aqui, que usará a palavra no momento que ele entender mais adequado. Passamos de imediato a palavra agora à coordenadora da Secretaria de Imprensa do SIMPRO-DF, professora Rosilene Correia Lima.
Bom dia a todos. Quero cumprimentar a mesa, na pessoa da Rita, que, como já foi dito aqui inicialmente, tem uma simbologia essa presença da Rita aqui. Parabenizá-la, inclusive, pela persistência e por não deixar que aquilo que o nosso querido colega Carlos tinha como propósito de vida para a educação e o zelo que ele tinha por esses alunos que estão aqui também simbolizando isso. Então, parabéns, Rita, por ser nossa parceira aí nessa jornada. Bom, nós comemoramos o Dia do Professor no sábado, né? E eu atendi muitas vezes a imprensa nesses últimos 3-4 dias, e a pergunta que começava-se a entrevista era: e aí, o professor tem o que comemorar? E é muito chato você ouvir isso, você sendo educadora, ter dedicado a sua vida, feito uma opção em ser professora, e a primeira pergunta ser se você tem o que comemorar. Parece que fica muito explícito para todo mundo qual é a nossa realidade. E aí que é mais intrigante ainda, porque você percebe que isso é claro para a sociedade, né? Mas ao mesmo tempo não percebe ações efetivas, concretas para mudar esse quadro. Mas eu sou muito otimista e diria que não me deixo abater. Então eu sempre respondia, tenho muito o que comemorar. Tenho quase 30 anos de profissão e tenho que comemorar e vou continuar tendo que comemorar, porque o meu papel está sendo cumprido. E sei que, assim como eu, os meus colegas também estão cumprindo com a sua parte, com a sua responsabilidade. Portanto, nós temos muito que comemorar por ver o resultado ao final de cada ano. Agora, nós temos também, junto a essa comemoração, lamentar profundamente como poderíamos ter mais o que comemorar. Como os nossos alunos e seus familiares poderiam comemorar muito mais. Como esse país poderia ter muito mais a comemorar se, de fato, houvesse responsabilidade que a educação merece. Então, nisso a gente tem que registrar, né? Nós, profissionais de educação, temos que comemorar porque a nossa parte está sendo feita. Mas volto a registrar aqui, senador, temos que lamentar, porque ainda estamos muito distantes daquilo que realmente nós esperamos. E aí não se trata do merecimento dos trabalhadores da educação, não. Mas quando eu estou colocando isso, é educação, né? Porque a gente precisa também separar um pouco, principalmente nós que somos sindicalistas, quando a gente fala em investimento na educação, parece-me que o que se entende é só que nós queremos ganhar mais. E queremos mesmo, porque ganhamos muito pouco, pela importância que tem a educação. Mas o que nós queremos é investimento na educação, e aí é para todo mundo. É desde a qualidade do lanche para as crianças, do material que nós precisamos nas escolas, de uma escola bonita. Eu vi ali a última imagem do trabalho apresentado, sempre crianças saudáveis, sorridentes, à frente, fachada de escolas bonitas. E é isso que nós queremos, é isso que os nossos alunos, esses que estão aqui, merecem. E nós merecemos também ambiente adequado para trabalhar. Então, quando a gente fala de violência, e aí a faixa que está ali ao fundo, que quando diz, aquele lá é o slogan da nossa campanha do Sim, para quem bate na escola maltrata muita gente. Quando nós escolhemos esse slogan, foi exatamente que nós entendemos: a violência contra a educação não se reduz à violência e à agressão física, ou o próprio bullying e tal, mas desde o momento em que você deixa faltar gás na escola, que você deixa faltar o material didático na escola, isso é violência. Você está maltratando alguém ou muita gente, né? Então, quando nós cobramos essa responsabilidade, é nesse sentido. E aí, nós não podemos deixar também de colocar que a violência física, é claro que ela é aquela que tem um resultado imediato, né? Então, nós sentimos profundamente isso. Mas ela é resultado de uma sociedade violenta. E isso só vai se resolver quando nós tivermos mais investimento em todas as áreas que nós entendemos como são as áreas de sustentação de uma sociedade, política pública que tem que se ter, né? Então, nós estamos colocando aqui os nossos colegas da segurança. Inevitável, tem que estar, é uma parceria, mas não adianta também ter o investimento devido na educação se na segurança também não acontecer. Agora, não vai adiantar também não resolve o nosso problema a reivindicação de ter a proteção da segurança nas escolas, ter guardas, ter policiais ao porto das escolas. Isso é um sentimento que passa de uma segurança, de você ver ali a figura de um policial. Mas essa não é a solução, pode ser imediata, pode nos dar uma tranquilidade momentânea para trabalhar. Mas nós não teremos alguém ali, eu não vou ter um segurança particular do meu lado o tempo todo. E não é isso que nós queremos, né? E aí nós precisamos de escolas que esses alunos, que os nossos alunos, que nós tenhamos prazer também estar nessas escolas. Então, eu estou falando um pouco de tudo assim, estou fazendo meio que um balanço, né? O que é ser professor? Esse momento aqui eu acho que é muito oportuno exatamente por isso. E aí não quero falar só de Brasília, mas a gente vê o tempo todo, infelizmente, as notícias, as manchetes que a gente acompanha não são animadoras, né? Isso nos preocupa, a cada dia isso vai se agravando, é algo assim que a gente fica, às vezes dá um sentimento de que não tem jeito mesmo, é isso mesmo e vai ser assim, é cada dia aluno morrendo, professor morrendo, escolas que o tempo todo você vê na televisão também, das condições das escolas, mas tem que ter solução. É preciso que a sociedade também entenda e pegue para si essa responsabilidade, essa cobrança. Eu insisto muito em dizer, não é porque o seu filho não precisa da escola pública que a escola pública não é sua responsabilidade. É, ou nós não nos colocamos como parte dessa sociedade. Então, se eu tenho, a maioria da população depende do serviço público, eu tenho que querer serviço público de qualidade, porque assim a minha sociedade estará melhor, estará bem assistida, e com isso a vida de todo mundo vai melhorar. Então, eu não posso, porque eu tenho uma renda que me dá condições de ter uma saúde privada, de ter uma escola privada, de ter segurança privada, eu não posso me dar o direito de não ter responsabilidade pelo que é público e que a maioria depende do público. Né? Então, nós temos esse desafio. Para mim, hoje, estar na educação é um desafio, são desafios colocados a cada dia, mas que nós temos que encará-los. Né? É responsabilidade nossa. Também não faço discurso de me colocar e nos colocar a categoria de professores como vítima, não. Somos atores centrais nesse processo, temos condições de colaborar, agora também queremos reconhecimento, né, entender e que os nossos governantes entendam a educação como investimento e não como despesa, que é assim que é visto. A gente, em mesa de negociação, aí não é só salário, não, mas tudo que é para educação, aqui no DF a gente vive isso. Somos a categoria, acho que é a maior, né? De número de servidores, e somos quase 650 escolas. Então, é claro que isso vai gerar uma despesa, é evidente. Agora, o que, que significa essa despesa? O que, que é para o Estado investir, ter uma, ao final do mês, uma conta a ser paga, mas que está preparando esses jovens que estão aqui, por exemplo, para que amanhã sejam, na verdade, contribuintes e cidadãos que vão realmente participar de uma forma que venha trazer retorno. E que aí não tenha que entrar a política da punição, né? Porque hoje o que a gente vê também é que você não gasta na escola, mas vai gastar com a punição. Você vai ter que reforçar presídios, mais policiais, porque você tem que dar jeito nessa figura, nessa pessoa, de alguma forma. Se a educação não cumpre com esse papel, vai ser a política punitiva é que vai fazer isso. Isso também custa dinheiro. Então, é um equívoco tratar a educação dessa forma. E aí, quando a gente fala em educação para atender realmente a necessidade, você pensa em uma escola onde o aluno possa, inclusive, passar mais tempo do que as suas 4, 5 horas que ele tem, claro, e necessita de receber conteúdos. Mas você também pode oferecer uma escola onde você tenha uma convivência efetivamente social, onde você vai promover a convivência dessas crianças, desses jovens, e aí sim você vai ter condições de ter mais zelo por isso, por esse processo, né? No material que foi apresentado aqui, fala muito disso, modelo de gestão escolar. Que gestão nós temos? Qual é o modelo que nós temos hoje? E você despertar nesses jovens o sentimento de zelo, é a minha escola, ter prazer, ter orgulho em dizer que essa é a minha escola, isso hoje é também um dos nossos desafios. Outro desafio que é colocado é fazer com que essa juventude queira ser professor. Porque hoje é um grande problema. Quem é que quer ser professor? Vamos fazer uma pesquisa aqui. Quantos desses que estão aqui, que olham para os seus professores e têm aquela inveja positiva de, eu quero crescer, quando eu ficar grande, eu quero ser um professor, como essa professora que eu tenho, esse professor. Infelizmente, hoje o quadro é esse, e é preocupante. Né? Os nossos jovens não têm mais paixão pela educação e muito menos pela profissão. Ser professor. Então, isso é extremamente preocupante. Nós, ou a gente entende isso, como eu já disse, como uma responsabilidade, o Estado vê a educação como prioridade de fato, ou nós continuaremos assistindo essa realidade, né, e que não é nem um pouco tranquila e nem prazerosa para nós. E o que é mais grave é que nós não temos como fugir, o quadro exige de nós medidas que são para agora. O quadro é sério, é agora. Então, nós não podemos pensar só em propostas a médio e longo prazo. Nós temos as coisas acontecem, né? E acontecem agora, aconteceram ontem, anteontem, hoje vai acontecer novamente. Então, nós temos que ter também medidas emergenciais, mas claro que sem pensar numa política maior, mais ampla, para que a gente tenha daqui a pouco uma situação completamente diferente.